Sobre o presidente Lula. Essa pesquisa, A Cara da Democracia, ouviu 2 mil pessoas em 26 estados do Brasil, margem de erro estimada de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. A gente faz um rápido intervalo, noticiário da sua região, voltamos já já.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Jornal da CBN.
O Parque Bosque do Sudoeste recebe no dia 8 de agosto o espetáculo infantil gratuito Farofa Sumiu, uma aventura palhárgica, que mistura teatro, palhaçaria e mágica. A apresentação será às 4 da tarde no Alfim Teatro do Parque. A história acompanha o palhaço Chau Chau em uma aventura para encontrar o coelho Farofa, que desaparece após um truque de mágica. O espetáculo aborda temas como amizade, confiança e pertencimento, com linguagem voltada para toda a família. Além da apresentação, o projeto oferece oficina de circo das 3 às 4 da tarde e uma oficina de mágica às 5h30, ministrada pelo próprio personagem Chau Chau. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Jornal da CBN.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, oficializou a candidatura à reeleição durante a Convenção Estadual do Republicanos. Em discurso, ele destacou a trajetória política ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um balanço das principais obras e projetos da gestão e criticou o PT.
Tarcísio de Freitas oficializou neste sábado a candidatura à reeleição ao governo de São Paulo durante a Convenção Estadual do Republicanos, realizada no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. O evento também confirmou o vice-governador Felício Ramute, do MDB, na chapa, e reuniu o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, os candidatos ao Senado, André do Prado, do PL, e Guilherme Derrite, do PP, além do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e dirigentes dos partidos aliados. Em um discurso de cerca de meia hora, Tarcísio citou o ex-presidente Jair Bolsonaro logo na abertura e afirmou ser grato a quem lhe abriu as portas para a vida pública. Como a CBN antecipou ao longo da semana, o governador retomou a própria trajetória política e destacou as principais vitrines da gestão, com ênfase em obras de infraestrutura, segurança pública, habitação, saneamento e mobilidade. O governador também mencionou algumas promessas para um eventual segundo mandato. Disse que a segurança pública continuará sendo prioridade e anunciou a criação de um centro tecnológico para monitoramento de veículos e pessoas com uso de inteligência artificial. Ao longo da fala, Tarcísio fez apenas uma referência direta ao principal adversário na disputa. Disse que São Paulo é um estado grande porque o PT nunca o governou.
Sabe por que o estado de São Paulo é grande? Porque o PT nunca governou São Paulo e não vai governar, porque nós não vamos deixar, nós não vamos permitir. Aliás, essa mesma pessoa foi cuidar da economia do país. Prometeu fartura, preço baixo na mesa do trabalhador, entregou imposto. Aliás, virou recordista de imposto novo. Errar uma vez é falha. Duas vezes é método. Método de quem se acostumou a prometer e não entregar. São Paulo é terra de gente trabalhadora demais, valente demais, valorosa demais, para dar a terceira chance a quem sequer mereceu a primeira.
Os ataques mais duros ao ex-ministro Fernando Haddad do PT ficaram a cargo dos aliados. O prefeito Ricardo Nunes chamou o petista de professorzinho de nariz empinado, incompetente e sem vergonha. O evento lotou as arquibancadas do ginásio do Ibirapuera, que tem capacidade para cerca de 11 mil pessoas. Apesar disso, após o discurso de Flávio Bolsonaro, parte do público deixou o local e as arquibancadas ficaram parcialmente esvaziadas durante a fala de Tarcísio. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB oficializou a candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. Ele disputa o cargo pela primeira vez e tenta suceder a governadora Raquel Lira do PSD, candidata à reeleição.
O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro e ex-prefeito do Recife, João Campos, teve a candidatura ao governo de Pernambuco oficializada durante a convenção da Frente Popular de Pernambuco, composta por 12 partidos, entre eles PT, Republicanos e MDB. O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB. Como candidato a vice de João Campos, a Frente Popular de Pernambuco aprovou a indicação do advogado Carlos Costa, do Republicanos, irmão do ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Na disputa ao Senado, foram confirmados o senador Humberto Costa, do PT, que tentará a reeleição, e a ex-deputada federal Marília Reis, do PDT. Em seu discurso, João Campos deu o tom daquele que será o principal mote da campanha, mostrar ao eleitor pernambucano que é possível replicar o trabalho desenvolvido na capital.
E eu queria dizer a vocês que é o início da caminhada. É o início de uma caminhada em que nós vamos acordar mais cedo e dormir mais tarde do que qualquer candidatura. Se for preciso, nem dormir, nós nem dormiremos. Porque a gente está aqui feliz, realizado, fazendo o que a gente gosta. A gente está aqui hoje para celebrar a nossa aliança com Marília, com Humberto, com Lula, com Carlos Costa. E a gente está aqui para dizer que a nossa política é de somar, é de juntar.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também discursou no evento. Após fazer elogios ao pai de João Campos, o ex-governador Eduardo Campos, Alckmin disse confiar na capacidade do ex-prefeito do Recife para gerir o estado de Pernambuco.
O futuro começa hoje. Ele se chama Juventude. O João foi o deputado federal mais votado da história de Pernambuco. Prefeito brilhante, reeleito com 78% dos votos. Um governo transparente com o povo, sem nada a esconder.
Neste domingo, é a vez da governadora Raquel Lira, do PSD, oficializar a sua candidatura à reeleição. A última pesquisa Quest em Pernambuco mostrou, no cenário estimulado de primeiro turno, que a governadora Raquel Lira lidera com 43% das intenções de voto, contra 37% de João Campos. Do Recife, Lucas Arruda.
Agora são 8 horas e 51 minutos, falando aqui do noticiário internacional. Cerca de 73.500 pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta já deixaram a cidade desde quinta-feira, segundo estimativas das Forças de Segurança do Estado da Espanha. Foram um número divulgados pela agência EFE hoje. Já o número de mortos retirados do mar subiu para 72. São vítimas que se afogaram na tentativa de migrar para a Espanha. segundo o delegado do governo de Madrid no território, Miguel Ángel Pérez Triano. É um território espanhol que fica no continente africano, né, ali incrustado no Marrocos. As autoridades acreditam que dentre os migrantes que saíram do território espanhol estão não apenas aqueles que chegaram em massa nos últimos dias, mas também outros que já estavam há mais tempo ou entraram e saíram diversas vezes na semana passada de Ceuta, que é uma cidade autônoma de cerca de 83 mil habitantes. As primeiras estimativas do governo espanhol apontavam que 50 a 60 mil pessoas teriam chegado ao enclave ilegalmente entre quinta e sexta-feira. No entanto, mais de 48 mil voltaram espontaneamente ao Marrocos, só até o fim do dia de sexta, segundo dados oficiais obtidos pela agência Lusa. Eles teriam sido motivados pela pressão de militares enviados pelo governo espanhol ao enclave e pelo anúncio de um acordo de repatriação rápida firmado entre Marrocos e Espanha, o que implicaria em consequências legais ou práticas para os migrantes apreendidos. A Guarda Civil da Espanha instalou uma barreira pneumática de 500 metros para aumentar a vigilância na área. No momento, Ceuta também não possui infraestrutura para atender ao grande fluxo de migrantes. Não há comércios ou bares abertos para compra de comida, por exemplo, nos últimos dias, segundo a agência AFP. Por isso, uma pequena parte dos grupos que chegaram nos últimos dias segue acampada nas praias, as pessoas exaustas, com fome, aguardando asilo das autoridades espanholas, segundo reportagem do The New York Times. A maioria dos que ficam não é marroquina, mas sim vinda de outros países da África subsaariana, cujas regiões são afetadas pela miséria, epidemias e guerras. Então, situação ainda complicada ali nesse território de Ceuta, mas grande parte dos migrantes ilegais já saíram de lá, retornaram para o Marrocos. A gente faz um rápido intervalo, noticiário da sua região, voltamos já já.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quinta-feira uma operação contra um grupo suspeito de extorquir vítimas usando o nome da facção PCC por meio do chamado Golpe da Falsa Garota de Programa. Segundo as investigações, os criminosos criavam perfis falsos de acompanhantes e publicavam anúncios na internet. Quando as vítimas entravam em contato pelos telefones informados, passavam a receber ameaças de supostos integrantes da facção que exigiam pagamento sob intimidação. Com medo e sem conseguir verificar a autenticidade das ameaças, muitas vítimas faziam as transferências dos valores cobrados. A partir de vestígios cibernéticos e movimentações bancárias, a polícia identificou dois suspeitos moradores do Rio Grande do Sul. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Tramandaí e Imbé, ambas no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos investigados, mas a justiça negou as solicitações. Os suspeitos podem responder pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a até 10 anos de reclusão. As investigações seguem agora para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso. Marina Dantas, para a CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN. Jornal da CBN.
O rapper Oruan teve a ordem de prisão revogada pela Justiça do Rio. Ele estava foragido desde fevereiro. A juíza responsável pelo caso entendeu não haver provas suficientes para acusá-lo de tentativa de homicídio. No ano passado, o cantor jogou pedras contra policiais civis para, segundo as investigações, impedir o cumprimento de ordem de prisão contra um adolescente.
A Justiça do Rio de Janeiro revogou a ordem de prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, Oruan. Com isso, ele deixa de ser considerado foragido, situação em que se encontrava desde fevereiro. Na decisão, a juíza Tula Correia de Melo, da Terceira Vara Criminal, entendeu que não havia provas suficientes para acusá-lo de tentativa de homicídio contra policiais. A CBN, a advogada Flávia Froz, afirmou que ele passa a responder apenas por lesão corporal leve e dano ao patrimônio público. No dia 21 de julho do ano passado, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram à antiga casa de Oruan, no Juá, na zona sudoeste do Rio, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. Segundo a investigação, o jovem fugiu enquanto o rapper e outros três homens atiravam pedras contra a viatura descaracterizada. Oruan acabou denunciado pelo Ministério Público. Três dias depois, o rapper se entregou e ficou preso por 50 dias. A prisão foi substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, após violar essas medidas, ele voltou a ter a prisão decretada, mas nunca se apresentou à justiça. Agora, Oruan terá que comparecer mensalmente ao juízo, manter endereço e telefone atualizados, se recolher para casa entre 8 da noite e 6 da manhã, entre outras medidas. Outros três acusados, junto com Oruan, foram absolvidos sumariamente. Com isso, William Matheus Viana Rodrigues Vieira, Pablo Ricardo de Paula Silva de Moraes e Vitor Hugo Vieira dos Santos deixam de usar tornozeleira. Do Rio de Janeiro, Ana Paula Jaume.
Antes da gente encerrar aqui o Jornal da CBN e falar sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã, o presidente americano Donald Trump afirmou que suspenderá um novo ataque ao Irã desde que um acordo seja fechado rapidamente para interromper o programa nuclear iraniano e reabrir o Estreito de Hormuz. Segundo Trump, Irã e os outros países do Oriente Médio acabaram de nos pedir, aspas aí do Trump, né, na rede social Truth Social, Irã e outros países do Oriente Médio acabaram de nos pedir que suspendêssemos qualquer ataque, pois os termos de um acordo foram definidos, fecha aspas. Prosseguiu aqui no Truth Social. Com base nesse pedido, concordei em benefício futuro do mundo e igualmente da sobrevivência de um Irã bem-sucedido e próspero em cancelar o ataque, desde que seja possível fechar rapidamente um acordo. Também disse que Israel se juntava a esse compromisso, mas o governo israelense não comentou o assunto. Nesse fim de semana, o Irã advertiu os Estados Unidos contra qualquer ação aventureira, diz que vai responder de forma decisiva caso as forças americanas levem adiante a ameaça de Trump de realizar novos ataques contra alvos iranianos. A gente vai seguir acompanhando aí as tensões no Oriente Médio. O Jornal da CBN de hoje fica por aqui. Tivemos produção de Luiz Delboni e Nadédia Calado, trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Vem aí o repórter CBN, hoje na voz do Frederico Goulart. Na sequência, o CBN Auto Esporte. Para você, um bom domingo. Obrigada pela sua companhia. Nos encontramos amanhã às 5 da tarde no Ponto Final CBN. Até lá.
Jornal da CBN. Apresentação, Carolina Moran. Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026. A bandeira tarifária de agosto vai permanecer amarela, anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso representa uma adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh de consumo. A medida ocorre em razão do período de seca no país, e provoca a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e exige o acionamento de usinas termoelétricas cuja geração de energia tem custo mais elevado. O Republicanos mudou o tom e agora admite lançar a candidatura de Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais. A mudança na estratégia ocorre após pressão do senador, que desafiou publicamente a cúpula do partido nos últimos dias. O presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, afirma que a situação está indefinida e o martelo será batido na segunda-feira. As informações são do colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Bernardo Melo Franco. 4 brasileiros foram detidos na Islândia após uma abordagem da guarda costeira do país a um barco com ativistas contra a caça a baleias. Em post na rede social, uma organização de preservação ambiental denunciou que o grupo está há 40 horas sob poder do governo islandês e pediu ajuda das autoridades brasileiras. Outros 17 integrantes de 10 países faziam parte da missão. O atacante Luca, do São Paulo, sofreu um acidente de carro neste sábado quando voltava para casa após o treinamento da equipe no CT da Barra Funda. O jogador de 19 anos dirigia o veículo e perdeu o controle da direção. Luca teve uma fratura na mandíbula, mas não há necessidade de cirurgia. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, mas a informação inicial é de que o veículo estava em baixa velocidade. Horário de Brasília, 9:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
CBN Auto Esporte de hoje detalha os planos da marca Volvo aqui para o nosso mercado, uma marca que já tem tido bons índices de venda já há algum tempo por aqui, e a gente vai poder entender um pouco melhor o que, que explica esse movimento dos últimos meses, né? O que, que trouxe esse bom desempenho nos últimos meses, mas também, claro, o que está por vir daqui para frente. É um contexto que você tem acompanhado no CBN Auto Esporte, desafiador para diversas marcas, um momento muito diferente do mercado automotivo, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo como um todo, com a chegada de diversas marcas novas, várias questões que vão se impondo, e a gente vai poder entender como que estão os planos da Volvo especificamente aqui para o nosso mercado e, claro, o que está por vir de lançamentos. A gente sempre tenta saber o que, que tem de novidade vindo por aí. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Autosport. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para todos os nossos ouvintes e espectadores e bora para mais um.
Bora para mais um, porque hoje a gente tem aqui um convidado que vai poder explicar todos esses planos, falar sobre essa operação como um todo. A gente vai conversar com o Luiz Rezende. Ele é o presidente da Volvo para a região das Américas. Então ele tem esse olhar não só aqui para a operação brasileira, mas para toda a região, Estados Unidos e para todos os outros países, os outros mercados em que a Volvo está nesses continentes aqui na região das Américas. Luiz Rezende, obrigado pela sua participação aqui no CBN Autosport.
Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui. Prazer enorme estar de volta no Brasil, né?
É.
E falando com vocês, então, Guilherme, Léo, obrigado pela oportunidade.
Valeu, a gente que agradece pela sua presença. Bom, o Luiz está completando aí um pouco mais de um ano à frente desse cargo. É o brasileiro que assumiu aí a hierarquia mais alta, digamos assim, nesse processo todo, né? Para você é um marco também importante. Queria começar até te ouvindo. Como que tem sido essa responsabilidade? Explica para o nosso ouvinte um pouco, então, do seu olhar na marca Volvo, né? Quais são as suas responsabilidades à frente dessa marca e como tem sido para você esse período, que imagino que seja um desafio, mas um desafio muito interessante, muito bom de assumir, né?
É, não, verdade, obrigado. Já são 18 anos de Volvo,
sim,
né? Já tenho uma história bacana traçada, comecei na área financeira. 2014 assumi como presidente, depois 2019 acumulei a América Latina, 2023 foram 58 países sobre a gestão, e aí a Volvo decidiu regionalizar, como o mundo inteiro está regionalizando, entre Américas, Europa, China, e me deu a responsabilidade de tocar todas as Américas. Então, realmente, faz um ano que eu estou nessa operação. além de responsável pela região, eu também sou presidente da Volvo nos Estados Unidos. É um prazer enorme ser um brasileiro, né, tendo essa visibilidade, mas também é um desafio muito grande.
Que balanço que você faz desse atual momento da Volvo, né, na região e do mercado, né, do mercado no geral? Porque a gente está vivendo muitas coisas acontecendo em simultâneo, né? Tem uma transformação digital muito grande acontecendo, né? E a conectividade, isso inclusive se refletindo nos carros, né? Uhum. A gente tem também a eletrificação, né? Que aí é um processo que vai, mas ao mesmo tempo também não vai, tem muitos percalços no caminho. E esse cenário geopolítico tão desafiador, né? Que esse aumento ali dos atritos entre Estados Unidos e China e vocês no meio de tudo isso. Como é que tem sido balancear todos esses pratos aí na sua gestão?
É bem desafiador. Eu diria, ao mesmo tempo que é super interessante a indústria automotiva hoje, eu diria que passa pela maior transformação que já teve durante toda a sua história. Então é muito bacana você poder fazer parte dessas decisões, poder tentar entender qual que é a nova tendência que os consumidores estão buscando. Mas é claro, vem junto com os desafios geopolíticos enormes. Como a Volvo está se adaptando, né? Então, vindo um pouquinho do macro para o micro, né? A gente entendeu que o mundo precisa realmente ser regionalizado. Então, a China, nós temos uma estratégia para a China com China. Então, lá, a nossa parceria com a Geely é muito forte. Então, isso nos permite ser muito competitivos nesse mercado. Na Europa, é de onde a gente vem, somos escandinavos, suecos. Então, a gente tem também uma estrutura muito forte, com fábricas muito fortes. Para os Estados Unidos, a gente tem uma fábrica lá, sim, em Charleston, que hoje produz só o EX90, mas a ideia é que venham mais produtos nos próximos anos. Então, essa regionalização, produzindo aonde você vende, é como a Volvo entende que vai conseguir se adequar a esses novos mecanismos de proteção tarifária que a gente vê por aí, né? Então, esse é uma vertente, mas essa, de alguma forma, se você passar um pouquinho lá atrás, Inovar Alto ou qualquer coisa nesse sentido, o Brasil passou por isso, tiveram outros países que passaram por isso. Então, o que a gente enxerga é essa grande globalização que existia até uns 4, 5 anos atrás, a gente vê que ela realmente não está mais dessa forma. O que a gente enxerga é que cada vez mais você tem que produzir aonde você consome, em mercados grandes, obviamente, que eu estou falando, né? Não quero dizer que eu estou vindo com uma fábrica para o Brasil ou para o México. Por enquanto, não. Mas nos Estados Unidos, a minha fábrica realmente precisa atender à demanda dos Estados Unidos. Hoje ela exporta muito mais do que importa e o que a gente quer é que mais ou menos 50% a 60% da produção, que tem uma capacidade total de 150 mil carros, em 2030 isso deve servir o próprio mercado americano. Com isso eu consigo me proteger tanto de câmbio, do tipo cambial, desvalorização cambial, até de barreiras tarifárias. E, claro, trazendo o carro que o meu cliente deseja. E, indo pelo lado da tecnologia, é brilhante, né? A gente pode ficar aqui explorando bastante, mas a Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se eu não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. E o Gemini passa a utilizar as câmeras do próprio carro. Então, no futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro, nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? Vamos dizer que você foi para uma cidade nova. E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria de evoluir, né? Realmente é uma interação muito, muito bacana. E a eletrificação, claro, cada país vai adaptar no momento certo. Então a Volvo realmente mudou a estratégia dela de, em 2030, fazer apenas carros elétricos. O que a gente diz é o nosso futuro é elétrico, ponto. E o futuro dos carros a gente acredita ser elétrico. Quando esse futuro vai se dar, não é uma coisa que a Volvo vai tentar impor aos clientes. A gente vai realmente ter produtos adequados para cada momento de vida do cliente.
Eu ia te perguntar isso, Luiz. Como é que você diria que o Brasil se posiciona nessa estratégia toda que você está mencionando, né? principalmente esse seu olhar para as Américas, mas como que o mercado brasileiro se encaixa nessa estratégia da Volvo, tanto olhando em desempenho, ou seja, como é que o brasileiro está aceitando essa eletrificação, esse ritmo de eletrificação, porque se existem dificuldades mundo afora, aqui no Brasil a gente tem algumas outras barreiras também muito específicas do nosso mercado para entrada desse tipo de tecnologia. Mas até estrategicamente, a gente vem falando aqui no CBN Autosport sobre como boa parte das marcas chinesas passou a ver no Brasil um mercado estratégico para continuar fazendo a expansão dela, já que houve barreiras nos Estados Unidos, na Europa. Como é que o Brasil, então, está desempenhando para a Volvo e como que estrategicamente o país tem aparecido para a Volvo com toda essa mudança de geopolítica que a gente está acompanhando?
A estratégia da Volvo para o Brasil é muito clara. A gente tem um market share super bacana aqui. Nós vendemos todos os carros do nosso portfólio aqui em quantidades desejadas. O que a gente está entendendo é, tudo bem, houve uma chegada de novas marcas chinesas no mercado com carros sim de qualidade, com carros que trazem uma tecnologia embarcada bacana. Quanto isso vai impactar realmente o consumidor do mercado premium? Não acredito que seja num nível elevado, mas sim traz atenção para que cada vez mais a gente continue desenvolvendo, cada vez mais eu traga produtos de tecnologia para o consumidor. E óbvio que o consumidor, ele que dita o que vai ser consumido, né? Não adianta a gente também tentar entender que por uma tradição de marca, tá, há tanto tempo, isso por si só vai vender. Não, não vai. O que eu garanto é que uma marca de 100 anos, tão reconhecida por segurança, se não for a maior em segurança, é uma das mais, com certeza, investe isso tão forte, não vai deixar de investir e vai atender sempre o consumidor de maneira correta.
Bom, CBN Auto Esporte faz agora uma rápida pausa. A gente volta já já falando um pouco mais com o Luiz Rezende. Ele é o presidente da Volvo para a região das Américas. A gente volta já.
CBN Auto Esporte. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café,
e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
CBN Auto Esporte.
O CBN Auto Esporte está de volta. Hoje a gente conversa com o Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
Agora, o Luiz, a percepção que eu tenho é que com a chegada dessas marcas chinesas, meio que fez com que as marcas premium mais tradicionais revissem os seus planos no sentido de não apostar mais tanto em carros dos segmentos que para essas marcas premium são mais de entrada, e investir mais em produtos de valor mais agregado, né? Produtos mais caros ali na prateleira e tudo mais. Tá correta essa percepção? É um caminho que a Volvo tende a seguir também com os seus novos produtos, né? A gente está vendo o EX60, né, que vai chegar agora no Brasil, o EX90 que foi lançado, tem o S90 também, que são carros ali já acima dos 500, 600 mil reais. Essa vai ser a estratégia da Volvo, apostar nesses segmentos mais de valor agregado mais alto?
A gente sempre jogou nesse segmento e jogou muito forte, né? Então, o XC60 a gente é líder há não sei quanto tempo no nosso subsegmento. O XC90 também, a gente sempre disputou a liderança. Então, são carros super importantes no nosso portfólio que a gente acredita vai manter e é fundamental. Claro que com a chegada do X30 nós conseguimos também um volume significativo, com a linha 40 também. O que acontece é a gente tem que se adequar. Não adianta também a gente achar que só vai colocar carros muito mais caros e acreditar que o brasileiro, então, por isso, também tem muito mais dinheiro para comprar. Isso não é fato. O que está acontecendo é, não houve uma grande mudança de classes, não houve um enriquecimento de classes que faça com que a gente busque um caminho desse. Se eu buscar um caminho apenas desse, provavelmente eu estou abrindo mão de volume. E não é o que a gente quer. Nós temos uma rede de concessionárias de 50 pontos no Brasil. Hoje nós estamos em praticamente todas as capitais do país, o que nos faz com que a gente tenha uma responsabilidade também com esses clientes de sim continuar trazendo produtos de volume para que a gente possa sustentar não só essa rede, mas também atender os clientes da maneira correta. E sim, a grande parte da população não compra carros de 400 mil, 300, 500 mil, né? Então, a gente está sempre de olho nisso.
Na outra ponta dessa tabela de preços, a gente tem o EX30, por exemplo. Exatamente. Que foi até um reposicionamento da Volvo, né? A Volvo apostando ali com mais força, lá atrás, quando o EX30 chegou, num segmento e até em disputa com marcas com as quais a Volvo não necessariamente brigava direto, né? Poderia ter ali, indiretamente, um consumidor olhando para o carro da Volvo ou para o de uma outra marca, mas o EX30 colocou vocês nessa briga de fato. E, ao mesmo tempo, começou a esquentar essa chegada de várias outras marcas, essa mexida toda no tabuleiro. Como que uma coisa dialogou com a outra? O timing da chegada do EX30, desse reposicionamento da Volvo, foi impactado, foi diretamente impactado também por essa chegada de outras marcas? Como que essas coisas se equacionaram com esse passar do tempo de lá para cá?
Quando você... Um carro... Para ele ser desenvolvido, dura mais ou menos uns 7 anos até ele chegar no mercado, e ele tem que durar pelo menos mais uns 7 anos, né? Esse é assim que a gente trabalha na indústria automotiva. Talvez a gente tenha que encurtar um pouquinho com a chegada dos chineses, porque eles estão numa velocidade realmente impressionante.
Isso, né?
Eles encurtaram isso. Então, mas o que acontece? No nosso caso com o EX30, quando a gente tomou a decisão lá atrás de ser 100% eletrificado, né, com o XC40, deixando de trazer a versão a gasolina e realmente trazendo a versão só elétrica, a gente já sabia que tinha o EX30 chegando. Então eu precisava preparar esse consumidor para, e até mesmo internamente, para dizer, olha, isso é possível? Será que a gente vai ter? Porque eu sabia que esse carro vinha num preço agressivo e uma qualidade incrível. Então, nós o fizemos. Ao mesmo tempo, houve a chegada de chineses, principalmente a BYD chegou. E, para nossa surpresa, o que não estava mapeado é que eles iam trazer um Mini Dolphin ou algo nesse sentido, que realmente seria um carro de cidade, um carro muito mais acessível em termos de preço. Em qualidade, a gente pode debater, mas em termos de preço, com certeza, muito mais agressivo. E isso realmente houve uma modificação na estratégia no sentido, olha, não dá para a gente trazer só um carro muito simples. A gente vai ter que trazer um carro um pouquinho mais equipado, porque eu preciso entender que o mercado premium tem outras formas de consumir carros elétricos em massa. Porque antes tinham carros elétricos de outras marcas, como Peugeot, Renault, enfim. Mas eles não estavam fazendo volume, não acho que eles tinham o foco necessário. Mas quando chega alguém com um foco extremamente forte, agressivo em marketing, realmente nos fez adequar um pouco a estratégia. Mas, de toda forma, como eu digo, né? A gente segue sendo vencedor, a gente vende carro elétrico no mercado premium mais que qualquer um disparado. A hora que você pega um EX30 classificado ali durante um bom tempo como o segundo carro premium mais vendido do país, comparando todos, perdendo só para o carro que é produzido, o SUV, desculpa, produzido nacional, a gasolina, você fala, poxa, o consumidor brasileiro ele gosta de novidade, ele gosta de inovação. E isso é uma coisa que na Volvo a gente gosta muito de enfatizar, porque a gente sempre quer trazer o que a gente tem de melhor. Por exemplo, o EX60 agora.
Uhum. Agora, Luiz, voltando a falar do EX60, eu conheci esse carro lá na Suécia, na World Premiere dele. Não dirigi, depois teve um evento com um test drive com outro jornalista da Autosport, mas eu o conheci lá. Inclusive, fiquei impressionado com a questão do Gemini, né? Como você consegue conversar com o carro. Enfim, o carro é realmente impressionante. O que a gente pode esperar desse produto aqui no Brasil, né? Ele já está previsto para chegar agora, ainda neste ano, né? Enfim, o que a gente pode esperar desse produto aqui no Brasil? A Volvo vai conseguir trazer para o Brasil, homologar e trazer para o Brasil todas as tecnologias que esse carro tem lá fora?
Com certeza. Isso é... Desde que a gente se propõe a trazer os carros para o Brasil, a gente sempre se propõe a trazer ele na sua máxima utilização, né? Esse carro chega em três versões de bateria, né? Primeiro a gente só vem com duas versões de bateria, uma P6, P10, depende do que você necessita para a vida, mas mais ou menos um range de 600 km puro elétrico. Então isso já atende a maioria das necessidades. A gente vê que 400, 350, 400, a pessoa já se arrisca a sair de uso urbano para uso estrada, e com 600 km realmente você vai fazer uma parada natural rodando tanto tempo assim. Na verdade, você vai reduzir, você vai parar até menos, né? A gente brinca que o carro, você precisa parar, o humano precisa parar antes do que o próprio carro. Então, a gente está muito feliz.
Ainda falando do EX60, para o ouvinte que não acompanha tão de perto essa estratégia e tal, o EX60 chega ao Brasil ainda esse ano, ele convive com o XC60, ele elimina o XC60. Como que é essa convivência das duas famílias, essa família elétrica e mais nova da Volvo com a família tradicional que continua sendo vendida por aqui?
Sim, não, super importante o seu ponto. O EX60 chega no final do ano, chega em algumas unidades, forte mesmo com produção, a gente chega no começo do ano que vem, e sim, ele vai conviver. Então, o cliente vai ser capaz de chegar na loja e falar, olha, ou eu quero um carro 100% elétrico, estou pronto, que é o EX60, ou não, eu preciso ainda ter a confiança de um plug-in e vai para o XC60. Mas isso é exatamente como a gente já tem hoje na linha 90, a gente vai ter para a linha 60 também. Tá. É mais uma opção.
Outra novidade aí esperada para os próximos meses, Volvo ES90. Queria saber o que vocês estão planejando para esse modelo. É um sedã grande, elétrico. É curioso porque a gente vira e mexe fala aqui sobre os sedãs perdendo espaço no mercado brasileiro, mas aí a gente está falando de um segmento bem abaixo do segmento do ES90, que inclusive quem está assistindo a gente em vídeo está podendo ver as imagens desse carro. Quais são os planos desse modelo aqui para o Brasil? Que espaço que você entende que existe para um carro como esse aqui no nosso mercado?
O ES90 ele vem, é um derivado da linha 90, né? Então nós temos o EX90 também, um carro super elétrico, software defined vehicle, com todas as tecnologias que eu já mencionei. Nós teremos também então o ES90 chegando agora, a gente deve fazer o lançamento agora, nos próximos meses. Esse carro, ele entrega também uma autonomia incrível, se eu não me engano, mais de 400 km. Uma aceleração melhor ainda, formidável, porque você imagina que é o motor do EX90 num carro mais leve. Então, claro, entrega muito mais. E todo o luxo, requinte, segurança da Volvo, né?
Antes da gente fechar, Luiz, está tendo a questão ali do recall do EX30, né? Com a bateria do EX30, que tem gerado preocupação também nos consumidores brasileiros. Muitas vezes se fala bastante sobre isso nas redes sociais, até sobre uma, do ponto de vista do consumidor, um certo ritmo lento para conseguir avançar nisso. Enquanto isso, a Volvo deu uma orientação de reduzir um pouco ali a capacidade, o total de recarga de cada momento que a pessoa coloca ali no carregador a bateria. Queria uma palavra sua também sobre isso, né? Qual é o ritmo que vocês estão vendo avançar essa solução desse problema e a orientação que a Volvo tem hoje em dia para o consumidor que já tem o EX30 ou que pensa em comprar esse carro também?
Eu agradeço vocês a oportunidade de poder falar sobre isso também, porque sim, por favor, sigam o recall. É 70% o máximo da bateria. Acima disso, realmente não é seguro. Realmente pode haver algum problema. E uma marca como a nossa, que se preza tanto por segurança, dizendo isso, por favor, respeitem. Porque, senão, pode sim acontecer algum acidente. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. Agradeço vocês, jornalistas, se puderem cada vez mais enfatizar isso, ajudando a gente, porque é realmente 70% o limite seguro que a gente entende. Sim, a gente está... O recall total foram de 40 mil carros no mundo inteiro. Então, 40 mil carros não é uma produção... Imagina que é o mercado inteiro, como eu disse, é o mercado inteiro premium que a gente precisa trocar bateria no mundo inteiro. No Brasil, foram afetados ao redor de 4 mil ou 5 mil carros. 5 mil carros, se eu não me engano. México também, a gente teve um número expressivo. Por quê? Porque o carro foi um sucesso de vendas. E sim, nós vamos trocar bateria. Para esses clientes que nós vamos trocar a bateria, o cliente vai ter um carro praticamente novo, porque essa bateria vai ser totalmente nova, revitalizada. E a gente sabe quão importante é a bateria no carro elétrico. O ritmo de importação, devido a essa alta demanda, não está a contento, mas sim, a gente já começou a trocar. A gente começamos as trocas dos carros. Os clientes estão sendo chamados pela Volvo ou pelos concessionários a fazer essas trocas. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver que o ritmo de troca vai ser a contento.
Muito bem. Então, a orientação é ali nas configurações do carro, tem um limitador de o quanto de carga que a bateria pode chegar e aí pode se colocar nesse 70%, que é o padrão recomendado pela Volvo, e
exatamente,
fica tudo mais tranquilo. Muito bem. Ótima conversa aqui para a gente atualizar os planos da Volvo. Luiz Rezende, obrigado, presidente da Volvo para a região das Américas, obrigado pela sua participação mais uma vez. E bom, já ficaram vários convites aqui, tendo espaço na sua agenda e você estando aqui novamente no Brasil, a gente vai ficar feliz em te receber de novo também.
Muito obrigado de novo pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado também, Léo.
Valeu, Luiz, Gui, todos os nossos espectadores e ouvintes, e a gente se vê na próxima.
É isso, CBN Autosport fica por aqui. Obrigado pela audiência de todo mundo que acompanhou a gente por aqui. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Você pode assistir essa conversa em vídeo, inclusive com as imagens dos carros que a gente falou por aqui, lá no YouTube da CBN ou então no Spotify. Pode ouvir a versão em podcast no site, aplicativo da CBN, em todos os podcasts, os aplicativos de podcast que existem. E todo domingo a gente volta na Rádio CBN também, às 9 horas da manhã. Obrigado pela companhia e até mais.
CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz. Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026. Domingo 2 de agosto de 2026, o Partido dos Trabalhadores oficializa hoje em Convenção Nacional a candidatura do presidente Lula à reeleição. O evento acontece na Zona Norte de São Paulo a partir das 10 da manhã. Aos 80 anos, Lula busca o quarto mandato presidencial. Foi eleito em 2002, reeleito em 2006 e novamente em 2022. E pode chegar a 16 anos como presidente se vencer. O petista repete a chapa de 4 anos atrás com o atual vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai suspender um novo ataque ao Irã desde que um acordo seja fechado rapidamente para interromper o programa nuclear iraniano e reabrir o Estreito de Hormuz. O Irã, porém, advertiu os Estados Unidos contra qualquer ação precipitada e disse que vai responder de forma decisiva a novos ataques, horas depois de o Kuwait informar que destruiu drones iranianos lançados contra instalações no país. Nenhum gol foi marcado nas três partidas que abriram as oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo terminaram todos esses jogos empatados em 0 a 0. A rodada de ida continua neste domingo com 4 jogos. Às 4 da tarde, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Às 6, tem Mirassol e Grêmio no interior de São Paulo. Às 6h30, Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam em Santa Catarina. E às 7h30 da noite, Internacional e Corinthians jogam em Porto Alegre. Atlético Paranaense e Vitória completam a rodada amanhã às 9 da noite em Curitiba. As partidas de volta acontecem entre terça e quinta-feira. No horário de Brasília, 9 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Hoje, com Leonardo Dai.
Hoje é comigo, são 9 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia para você que a partir de agora se liga em mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é domingo, evidentemente, 2 de agosto de 2026. Digo evidentemente porque se é CBN Esportes, é domingo. Estaremos juntos, como todos os domingos, das 9h30 ao meio-dia, falando do esporte brasileiro, do esporte mundial, do futebol e de outros esportes também, até o meio-dia, contando sempre com a sua participação. Chat já aberto no youtube.com/CBN e também o WhatsApp da CBN sempre à sua disposição no 11 999 119981. 11 999 119981. Você que está acostumado aí a participar com o Carlos Eduardo Éboli no WhatsApp do Rio de Janeiro. Atenção, hein? Hoje estamos aqui em São Paulo, 11 999 119981, 11 999 119981. No cardápio do CBN Esportes de hoje, a gente vai falar de futebol, evidentemente, porque a semana foi agitada com essa ideia da FIFA aí já abandonada, né, de criar uma empresa, de vender participação para capital privado na organização de eventos como a Copa do Mundo. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai falar sobre o esporte que você pratica no Saúde em Movimento com a Patrícia Giulianelli e hoje com um tema muito importante, né, porque a gente teve aqui recentemente em São Paulo um caso muito triste de uma morte durante um evento de corrida em São Paulo. Então a Patrícia vai trazer convidado para a gente
para a gente levar até você o que é importante para você ter uma prática de esporte segura, falar um pouquinho sobre a organização desses eventos também no que diz respeito ao socorro, ao atendimento aos corredores. É um tema muito importante sobre o qual falaremos no CBN Esportes de hoje. Tem o futebol feminino com a Thalita Júdice no Convocadas, tem o futebol internacional com o Rafael Prats no lado B da bola, com a Europa aí em pré-temporada, mas as seleções europeias com definições importantes, enfim, o futebol internacional com o Rafael Prates. E a gente vai ter também uma entrevista bacana hoje sobre um fórum que o Comitê Olímpico Brasileiro vai realizar na próxima semana, que é um fórum conduzido pela área Esporte Seguro do COB, e que é uma área que trata de temas como violência física, assédio moral, violência de gênero, que trata do preparo dos atletas para lidar com essas questões e também com o ambiente hostil do esporte de alto rendimento. Esses atletas que fazem parte desse segmento do Comitê Olímpico Brasileiro vão organizar um fórum para discutir essas questões, e um pouquinho dessa discussão a gente vai trazer aqui no CBN Esportes de hoje. Mas agora, prepare-se aí, fique sentado, é até melhor você pegar um copo d'água para você não se chocar. Mas é o seguinte, hoje é dia 2 de agosto, na próxima quarta-feira, não tô mentindo não, viu? Na próxima quarta-feira vão se completar 10 anos da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O tempo passa, sabe aquela Olimpíada que foi outro dia? 10 anos na próxima quarta-feira. Então hoje, na abertura aqui do CBN Esportes, a gente vai fazer aqui um balanço de legado, né, em duas partes, em duas entrevistas. Já a gente vai discutir um pouco o legado esportivo daquela Olimpíada, se o esporte brasileiro aproveitou essa oportunidade para crescer como potência olímpica ou não. E daqui a pouquinho, né, a segunda entrevista aí desse balanço que nós faremos vai ser para a gente discutir o legado estrutural para as cidades, enfim, e o legado urbano dessa Olimpíada do Rio em 2016, agora que nós já temos aí uma década, quem diria, dessa Olimpíada. Então, já que a gente está nesse clima de retrospectiva de Rio 2016, vamos começar a lembrar alguns momentos aí da Olimpíada, numa retrospectiva. Por exemplo, a gente teve nessa Olimpíada o primeiro ouro do Brasil, foram 7 medalhas de ouro do Brasil naquela Olimpíada. A primeira foi a da Rafaela Silva, no judô. Vamos lembrar, Estação Globo CBN, vocês lembram? Estação Globo CBN, 24 horas no ar naquela Olimpíada de 2016, uma frequência exclusivamente dedicada à transmissão de toda a Olimpíada do Rio. E na estação Rádio Globo CBN, assim foi relatada a primeira medalha de ouro do Brasil naquela Olimpíada.
Ela que foi campeã do mundo em 2013, se segura aí, Rafaela, da cidade de Deus pro mundo, 5 segundos, a medalha de ouro tá chegando, o jogo para novamente, a luta para com mais um AT.
3 segundos, Rafaela Silva, 3 segundos para você entrar para a história, 3 segundos que vão mudar a sua vida para sempre. Rafaela Silva, que saiu da cidade de Deus, vai terminar, termina a luta, medalha de ouro para o Brasil!
Brasil!
Rafaela Silva, no Olimpo do Esporte, Rafaela Silva!
Rafaela Silva foi a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio. A gente vai relembrar aqui alguns outros momentos também ao longo desse CBN Esportes. Mas por agora eu quero dizer o seguinte, já que a gente está nesse clima aí de discutir legado olímpico e tal, uma das coisas que muito se falou, né, quando o Brasil estava ali pleiteando a Olimpíada e depois de 2009, quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Olimpíada, era que essa Olimpíada poderia, quem sabe, criar uma cultura de prática esportiva no país, né? Então hoje a tabelinha assim, ó, é para puxar a sua orelha aí, você ouvinte. Pergunta é direta. Você anda praticando esporte? Você pratica alguma modalidade regularmente? Quem pratica, eu quero saber o que pratica, o que joga, o que disputa, o que corre, o que faz. E quem não pratica, eu quero saber por quê. Quais são os impeditivos? Você gostaria de fazer, não faz por algum motivo? Essa é a tabelinha de hoje. Quero saber se você anda praticando esporte. Eu não vou dizer assim que eu pratico esporte, mas faço ali uma esteirinha e tal, para não manter uma esteirazinha, né? Para não cair no sedentarismo, assim. Mas quero saber de você também. Tabelinha, youtube.com/CBN, chat aberto para sua participação. E no 11999-119981, você também participa do nosso CBN Esportes. 9 horas e 41 minutos, com o Luiz Delboni na produção, com a Priscila Gubiotti nos trabalhos técnicos de nossa mesa de som, está no ar o CBN Esportes deste domingo.
CBN Esportes. Hoje, com Leonardo Dai.
Comigo mesmo, 9 horas e 41 minutos. Então, para começar a discussão sobre esse legado, sobre o quanto o Brasil aproveitou, deixou de aproveitar essa oportunidade de ouro de sediar uma Olimpíada em 2016, a gente vai conversar com o Guilherme Costa, nosso amigo aqui do CBN Esportes já de muito tempo, não só de CBN Esportes também, mas da programação da CBN, mega especialista em esportes olímpicos do GE.Globo. Para falar sobre essa parte esportiva de legado, evidentemente, né, o que ficou de legado para o esporte brasileiro enquanto potência olímpica depois da Rio 2016. E eu já vou começar perguntando aqui para o Guilherme Costa a pergunta fácil de fazer e talvez não tão fácil de responder. O Brasil aproveitou